voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
E agora vamos de notícias.
Notícias.
A primeira notícia que temos aqui é da Gazeta do Acre. O Tribunal Regional do Acre divulgou o número do Disque Eleições. E a partir de agora, quem ligar para o número 0800-642-2228 vai ter acesso a informações sobre as eleições e consultar dados do título de eleitor e informações do cadastro eleitoral. O serviço está disponível desde ontem e funciona entre 8 e 18 horas em qualquer dia da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados. A ligação pode ser feita de qualquer município do Acre, por meio de aparelhos fixos e móveis, exceto de celulares cujas linhas estão cadastradas em outros estados. O eleitor também pode tirar dúvidas por meio do portal da internet no TRE do Acre. E atenção, anote aí o endereço www.tre-ac.jus.br. Vou repetir, www.tre-ac.jus.br.
Agora uma notícia do Ceará, Diário do Nordeste. O Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho Infantil divulgou ontem pesquisa que aponta a região metropolitana de Fortaleza em segundo lugar no país em número de crianças. Segundo a pesquisa, existem quase 1.000 crianças com idades entre 5 e 9 anos que trabalham em diversos serviços na capital do Ceará. Mas que absurdo, né?
Muita
cinco
gente,
anos trabalhando, o que é isso?
Uma vergonha.
É, em primeiro lugar está a região metropolitana de Salvador, né? Com 1.801 meninos e meninas trabalhando. De acordo com a legislação brasileira, é proibido qualquer tipo de trabalho para crianças com até 13 anos de idade. Os adolescentes com idade entre 14 ou 15 anos podem atuar apenas como aprendizes de empresas. E para aqueles com 16 ou 17 anos de idade, o trabalho é permitido, desde que não faça parte da chamada lista TIP, que é uma relação das piores formas de trabalho infantil aprovada desde 2008.
Ou seja, Ivan, lei é que não falta, né?
Falta é que seja não cumprida.
O que falta é cumprir a lei, a verdade é essa. Lá no Rio Grande do Norte, temos notícia do jornal Tribuna do Norte. O Tribunal Regional do Rio Grande do Sul...
Do Rio Grande do Norte,
começa hoje um mutirão em Natal com cerca de 2.800 audiências de conciliação sobre o DPVAT, que é o seguro que indeniza vítimas de acidentes de trânsito causados por carros. No Brasil, todos os pedestres, passageiros e motoristas têm o direito à indenização deste seguro, nos casos de morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médico-hospitalares comprovadas. No Rio Grande do Norte, o atendimento do seguro DPVAT, ou DPVAT, é oferecido em 194 pontos de atendimentos oficiais, onde o atendimento é gratuito. Desde junho, as agências dos Correios no estado também dão entrada no seguro gratuitamente. O prazo para requerer a indenização do PVAT é de 3 anos, a contar da data de ocorrência do acidente. Os endereços dos pontos de atendimento e informações como a documentação necessária para dar entrada no pedido estão disponíveis no site www.dpvatsegurodotrânsito.com.br. Vou repetir, hein? www.dpvatsegurodotrânsito.com.br. Também é possível obter informações pelo telefone 0800-022-1204. 0800-022-1204.
E agora uma informação do Mato Grosso, do Diário de Cuiabá. O Ibama fecha pousada em área indígena. fiscais do IBAMA desativaram uma pousada que operava irregularmente dentro dos limites da terra indígena Caiabi, na divisa entre Mato Grosso e Pará. A pousada Rio Cururu funciona há quase um ano e conta com pista de pouso, balsa, veículos off-road e barcos a motor. Segundo o IBAMA, os pacotes de pesca eram vendidos por até R$7.000. Um dos proprietários, Marcos Moser, informou que fez acordo com os índios e que paga R$4.000 a uma instituição ligada à etnia. Para ele, a pousada não é irregular, já que diz possuir alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura de Jacareacanga, no Pará. O IBAMA informou que uma atividade desse tipo é potencialmente poluidora e deveria ter licenciamento ambiental. Mas estando em terra indígena é pior, ela é ilegal. O site do estabelecimento está no nome de Joel Luiz da Atena, que é filho do apresentador de TV José Luiz da Atena.
Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Que esse da Atena, ele é violento nas opiniões, né?
Agora
o filho dele está lá.
Essas coisas têm que ser regulamentadas. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, as reservas indígenas têm inclusive cassinos, né? Nas reservas indígenas, tem tribos indígenas que vivem do jogo nos Estados Unidos, né? Claro que o jogo no Brasil é ilegal. Eu acho que até poderia haver algum tipo de exploração, sempre que os índios estivessem de acordo e recebendo também um valor maior do que esse, né? Que eu acho que esse valor é bem pequeno, né? Que tá, estão recebendo os índios lá. E no Brasil, além disso, é ilegal, o fato que é ilegal. Mas acho que poderia até ser discutido algum tipo, alguma maneira, né? Levando-se em conta, inclusive, o grau de assimilação desses índios pela sociedade. Porque se é uma tribo que está realmente, como os Yanomami, né? Está bastante isolada, não é conveniente expô-las à presença dos turistas, né? Para os turistas é uma coisa exótica e curiosa, mas para os índios pode significar uma destruição, né, da sua cultura, né? Agora, às vezes tem outras tribos que já estão bastante integradas à sociedade. Então, às vezes, até o turismo seria uma coisa, muita gente, né? Até pagaria para ver, né? Os costumes indígenas, as danças, etc. Isso poderia até, mas tem que ter muito cuidado com essa
questão.
Eu
acho complicado isso.
É complicado.
Difícil de controlar, né? Temos aqui notícias do Piauí. O site Cidade Verde informa que os casos de dengue no estado aumentaram 16% e já chegam a 15 mil em todo o estado do Piauí. A Coordenação de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira novos dados da incidência da dengue no Piauí. Até o último dia 20, foram registrados mais de 15 mil casos da doença, enquanto no ano passado, no mesmo período, os casos chegaram a 12.925 pessoas. O novo número representa um aumento de 16,4% nos casos, se comparado em relação a 2011. Teresina continua sendo a cidade com mais casos registrados. Já são 8.197 notificações na capital. Parnaíba vem em segundo lugar com 943, seguido de José de Freitas com 561 casos. A diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde, Thelma Evangelista, destacou a importância de se manter fechados recipientes para armazenar água, como a própria caixa d'água. O mosquito que transmite a dengue, que é o Aedes aegypti, possui cor preta com riscos brancos no dorso, pernas e cabeça. As fêmeas costumam picar o ser humano na parte do começo da manhã ou no final da tarde. Picam nas regiões dos pés, tornozelos e pernas.
Bom, pessoal, daqui a pouco você pode ter mais notícias, de acordo com o nosso tempo aqui, né? E agora temos um minuto cultural para o ouvinte de Natal, que nos sintoniza em 106,9 MHz.
Minuto Cultural.
Em Natal, neste sábado, show com o grupo Roupa Nova, no show Cruzeiro Roupa Nova, fruto do DVD gravado dentro de um transatlântico. No repertório, canções que fizeram sucesso nos mais de 30 anos da banda, além de três músicas novas, Só Olhei Você, Nossa Canção e Tenha Fé na Música. A partir das 9 da noite, no Teatro Riachuelo, no Shopping Midway Mall. Ainda em Natal, a banda paulista de hard rock, Dr. Sim, apresenta show Animal Tour, nesta sexta-feira no Cultura Clube. Com quase 20 anos de estrada, o grupo já participou de diversos festivais nacionais, como Hollywood Rock, quando abriu para Nirvana e L7, em 1993. As bandas Catáfero e Redstone completam a programação. O show começa às 10 da noite. O Cultura Clube fica na Avenida Rio Branco, bairro da Ribeira, por trás do Teatro Alberto Maranhão.
Depois do Minuto Cultural para o ouvinte da capital potiguar, é hora do projeto do dia. Hoje, na série especial sobre a reforma do Código Penal, nós vamos falar sobre os crimes eleitorais.
Projeto do dia.
Os crimes eleitorais estão previstos no Código Eleitoral e também em leis como a de número 9.504 de 97, a chamada Lei das Eleições. O projeto do novo Código Penal propõe a reunião dessas condutas criminais relativas às eleições em 14 artigos, com a ideia de harmonizar os textos e as penas previstas para os delitos eleitorais. O presidente da Comissão de Juristas, que propôs o texto do Projeto de Lei 236 de 2012, que trata da reforma do Código Penal, ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, explica que foi feita uma triagem para separar as infrações eleitorais que mereciam ser classificadas como crimes daquelas menos danosas, que teriam punições administrativas.
Colocamos no Código Penal os crimes eleitorais. Eram mais de 50 ou 70 tipos penais que hoje não têm maior significado. Está lá no Código Eleitoral, eu participo do Tribunal Superior Eleitoral. Trouxemos para o Código apenas aqueles crimes que configuravam efetivamente alta lesividade social. E aquilo que não era lesivo, aquilo que não tinha maior significado, passa a ser, evidentemente, infração administrativa passível de multa. Por exemplo, boca de urna, mas o financiamento irregular de campanha, esse tem dignidade penal.
Utilizar a máquina administrativa para beneficiar candidatos tem, no projeto do novo código, pena prevista de 2 a 5 anos de prisão. Esse tempo pode ser aumentado de 1/3 até a metade se quem fizer uso da máquina for detentor de mandato eletivo, exercer função de liderança em órgãos públicos ou for diretor de partido político. Outros crimes eleitorais previstos no projeto do novo Código Penal são a inscrição fraudulenta de eleitor, com pena de 2 a 5 anos de prisão, a retenção de título eleitoral com prisão de 1 a 3 anos e a coação eleitoral, que é usar de violência ou grave ameaça para obrigar alguém a votar ou não votar em determinado candidato. A pena proposta para esse crime é de 3 a 6 anos de prisão. O projeto do novo Código Penal propõe ainda o aperfeiçoamento do texto sobre corrupção eleitoral. Oferecer dinheiro ou outra vantagem em troca de voto, por exemplo, rende prisão entre 2 e 5 anos. É a chamada corrupção eleitoral ativa. A pena proposta para a corrupção eleitoral passiva, ou seja, para quem aceita vender o voto, é de prisão de 1 a 4 anos, sendo que o juiz poderá deixar de aplicar essa pena se ficar provado que o cidadão vendeu seu voto por razão de extrema pobreza. O projeto do novo Código Penal também traz regras para punir quem faz mau uso da propaganda eleitoral, destrói, quebra o sigilo ou interfere no sistema eletrônico das urnas, ou ainda, frauda resultados de eleições. E nós queremos saber a sua opinião sobre o que está previsto no projeto do novo Código Penal em relação aos crimes eleitorais. Sua participação é importante, ainda mais nesse ano de eleição municipal, quando temos a oportunidade, mais uma vez, de participar da decisão sobre qual rumo queremos para a nossa cidade. Mande sua opinião para o telefone do Alô Senado, 0800-61-2211. 0800-61-2211. A ligação é de graça. Se preferir, mande e-mail para radio@senado.gov.br.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
E amanhã, na série especial sobre a reforma do Código Penal, vamos falar sobre os acordos de barganha e de delação premiada, que podem reduzir, em alguns casos, as penas dos réus.
E atenção, você pode fazer o download dos capítulos anteriores da série especial sobre o projeto do novo Código Penal. Basta acessar o site da Rádio Agência Senado, www.senado.gov.br/rádio. Vou repetir, hein? www.senado.gov.br/rádio. E lá você vai encontrar o ícone da Rádio Agência Senado.
Agora, um minuto cultural para quem nos ouve em Cuiabá, na frequência 102,5 MHz.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, nesta terça-feira, no Sesc Arsenal, exibição do filme O Garoto da Bicicleta, uma coprodução franco-italiana de 2011. O longa faz parte da programação do projeto Caldeirão de Imagens e começa às 19h, com entrada franca. O Sesc Arsenal fica na rua 13 de junho, sem número. Ainda em Cuiabá, a exposição O Pantanal é Aqui retrata a sustentabilidade de uma maneira diferente. A mostra acontece até 30 de setembro na Praça de Alimentação do Pantanal Shopping. Neste período, o Instituto SOS Pantanal apresenta o resultado da expedição realizada em 2011. A entrada é gratuita.
E agora tem mais Som Brasiles.
Som Brasiles. A música da nossa terra.
No Som Brasiles, o violonista Bola 7. A gente ouve agora mais uma faixa de Autêntico, álbum de 1966 do Bola 7 Trio. Vamos ouvir a releitura instrumental de Odeon, clássico de Ernesto Nazaré.
Thank you.
ouvimos Odeon, com Bola 7 Trio, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Senado é Mais Brasil, volta já já. Vamos então de mais um intervalo.
O Senado é Mais Brasil.